Muito boa tarde a todos. Um cumprimento muito especial aos representantes da Confederação do Comércio, Serviço e Portugal, o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes e a Doutora Ana Vieira, a quem agradecemos neste grupo de trabalho o facto de ter disponibilidade para vir cá, para nos dar os contributos relativamente ao conjunto de iniciativas que estão em apreciação neste grupo de trabalho que se referem à alteração da composição do Conselho Económico e Social. E eu gostaria de dizer que a metodologia que temos utilizado neste grupo de trabalho é uma intervenção inicial de cerca de 10, 15 minutos. Depois daremos a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares para algum, se assim o entenderem, para algum esclarecimento e, por fim, devolveremos novamente a palavra. Mais uma vez, muito boa tarde e muito obrigada pela disponibilidade e, portanto, passo a palavra ao Sr. Engenheiro João Vieira Lopes.
Boa tarde a todos. Muito obrigado por este convite para expor aqui a nossa posição. Eu, independentemente das propostas em causa, em discussão, gostaria de fazer aqui um pequeno enquadramento, na medida em que esta área tem sido um motivo de reflexão na CCP com alguma intensidade nos últimos tempos. Talvez porque o ano passado fizemos 40 anos e aproveitámos também essa efeméride para refletir um pouco o que tinha sido a nossa história, incluindo a nossa participação no Conselho Económico e Social e na Comissão Permanente com a Social. Inclusivamente, pedimos a uma consultora externa, neste caso foi a Deloitte, que fizesse um levantamento da situação em cerca de 11 países europeus, como é que funcionavam esta tipologia de instituições. Ela tirou algumas conclusões que só responsabilizam o Deloitte, mas para nós servimos para abrir uma discussão interna sobre isso. Nós podemos deixar aí um exemplar desse estudo, faz o enquadramento, e se for preciso também podemos mandar por mail, porque isto é aqui é um bocado grande, mas penso que é um documento de reflexão, ou seja, como aliás eu escrevo na introdução, não reflete necessariamente aquilo que nós pensamos, mas equaciona questões que merecem discussão e que merecem ponderação. Portanto, a situação na Europa é muito diversificada, desde França, onde há 231 membros que têm não sei quantas comissões que reúnem semanalmente, até outros formatos mais próximos do nosso, como Espanha, ou outros bastante mais reduzidos, como a Irlanda, etc. Portanto, e outros mais fluidos, como a Áustria. Mas, portanto, eu penso que ali está um conjunto de informações que eu vejo que podem ser úteis, não só necessariamente para esta discussão, mas para reflexões futuras, que, em nossa opinião, se justificam. Portanto, nesse aspecto, nós temos aqui algumas preocupações globais que achamos que merecem reflexão. A primeira das quais é que nós não vemos com muito conforto alterações casuísticas sucessivas, independentemente do mérito de cada uma delas. Nós consideraríamos bastante mais interessante que se fizesse uma reflexão sistematizada sobre o papel do SES e sobre a sua evolução e sobre o seu ajustamento ao fim de mais de 25 anos, quer dizer, à realidade, às novas movimentos sociais, às novas situação da economia, etc., etc., do que ir introduzindo sucessivamente mais este setor ou este setor. Umas vezes tem alguma lógica, outras provavelmente terá lógicas setoriais ou de interesses setoriais das entidades que propõem. Portanto, isso para nós é uma preocupação bastante grande. Nesse aspecto, uma área que nos parece que merecia, em primeiro lugar, reflexão também, era das próprias competências obrigatórias do SES. O SES, por exemplo, só tem, diria, fundamentalmente, dois pronunciamentos obrigatórios. Um é sobre as grandes opções do plano, que é um documento que hoje em dia nós de utilidade um bocado bastante duvidosa, ou pouca utilidade, não é duvidosa. E outra é a Conta Geral do Estado, que felizmente já está a aparecer só com um ano de atraso, porque quando eu entrei para o SES aqui há uns anos, chegávamos a ver a Conta Geral do Estado de 6 anos anterior, era quase uma discussão arqueológica, quer dizer, já não tinha propriamente, quer dizer, qualquer utilidade prática. Quer dizer. O Governo tem-nos pedido pareceres sobre o Plano Nacional de Reformas e a Assembleia tem-nos pedido pareceres sobre... Outras áreas, nomeadamente o Orçamento Geral do Estado, etc. Portanto, nós acaba por, enfim, por haver aqui alguma ambiguidade e fica-se muito dependente das situações conjunturais, nomeadamente das iniciativas do Governo, porque teoricamente o SES pode se pronunciar sobre tudo e também pode ter pareceres de iniciativa que já tivemos. Mas o que acontece é que a estrutura não tem meios e, aliás, penso que o atual Presidente do SES, enfim, já esteve aqui presente e manifestou, com certeza, algum desconforto em relação aos meios que se têm para desenvolver o trabalho. Por outro lado, também... quer o Governo, também, sem certos períodos da Assembleia da República, os prazos, enfim, que nos dão para tomar as diversas posições, francamente, não são execuíveis. Quer dizer, não são execuíveis porque as organizações da sociedade civil, a maior parte delas estão no SES, não têm estruturas que possam responder, quer dizer, de uma forma rápida, como por vezes numa semana ou coisa assim é completamente impraticável, quer dizer, e acabam. No entanto, mesmo assim, e aqui, enfim, sou juiz em causa própria, devo dizer que mesmo em períodos conturbados, como o período da Troika, etc., o SES fez um esforço e penso que a qualidade média dos seus parceiros foi boa, independentemente dos conteúdos que poderem ser discutíveis, consoante as óticas. Mas portanto, e temos conseguido encontrar internamente um conjunto de relatores, enfim, com qualidade, enfim, eu diria, utilizando um termo um bocado popular, é tudo na base da carolice, quer dizer, porque de facto não há meios financeiros até às vezes para aprofundar determinadas questões. Aqui, nesse sentido, o SES tem, neste momento, 3 comissões, além da Comissão de Permanente de Concertação Social, enfim, que é uma comissão com estatuto diferente, na medida em que é presidida, como sabem, pelo Primeiro-Ministro, que normalmente delega no Ministro do Trabalho, e tem os parceiros sindicais e empresariais. O SES, propriamente dito, tem normalmente três comissões especializadas. Aquela que produz mais pareceres, que é a Comissão Especializada de Política Económica e Social, é de facto aquela que tem maior dificuldade de funcionar. Eu, por razões, enfim, não há, digamos, propriamente grandes rivalidades nesse aspecto e rotativamente temos preenchido a coordenação dessas comissões de uma forma interna, rodando entre sindicais, patronais, independentes, etc., etc. Eu, por circunstâncias também de calendário, presidi essa comissão durante 2 anos e meio, enfim, dos 2 anos e meio quentes da Troika, e era complicado, mas, curiosamente, conseguiram-se, digamos, conclusões que, numa entidade tão diversificada, normalmente, quer dizer, foram aprovadas ou por unanimidade ou com um número muito reduzido de abstenções. O que eu penso que é um esforço interessante, tendo em conta a diversidade, enfim, de entidades enfim, de visões ideológicas, políticas, enfim, tudo. Portanto, no entanto, há uma comissão que existe e que praticamente não funciona porque nem sequer lhe tem sido atribuídos, não têm pareceres obrigatórios, nem lhe têm sido atribuídas solicitações, que é a do desenvolvimento regional e ordenamento do território. Ora, numa altura em que o tema dos aspectos regionais, descentralização, etc., é um tema que está em cima da mesa, chamemos-lhe assim, nós achamos que esta comissão devia ser mais valorizada. Também há duas sugestões que nós temos. Uma delas é que o SES tem, agora não me lembro se são cinco, são seis membros do Governo, por uma razão, acordo histórico, abstém-se em tudo. Era melhor o Governo ser observador, que não tem qualquer sentido ter cinco representantes do Governo que ao longo dos anos se abstêm, porque há um gentleman agreement que o Governo não irá votar documentos normalmente em causa própria. Se calhar era preferível ter obrigatoriamente o observador do Governo do que ter membros que, no fundo, em termos de votação, são, digamos, têm pouca utilidade. Do mesmo modo que nós também pensamos que a representação que existe em termos de municípios, é um certo número de municípios, se calhar tinha mais sentido haver uma representação da Associação Nacional dos Municípios e da ANAF das Freguesias, do que propriamente quatro ou cinco municípios dispersos, quer dizer, em termos, enfim, de utilidade. Mas isso são, digamos, algumas das reflexões que nós gostaríamos de colocar numa discussão que nós sugerimos que se faça com uma reflexão mais profunda. Por outro lado, há algumas ambiguidades em relação à representação das confederações sindicais e empresariais, em que pensamos que tinha também mais lógica enquadrar aquelas que estão representadas na CPCS sem haver ambiguidades, quer dizer, e nós até achamos que o ponto número 1 do artigo 3º devia ser 8 representantes das associações de empregadores com sede da CPCS, para que fique claro, porque há aqui muitas depois ambiguidades de interpretação. E isto porquê? Porque o facto de... eu penso que os seus deputados deviam refletir, tomar as decisões que entenderem, é que o facto de se terem feito ao longo dos anos alterações no SES de forma casuística, num país com as nossas características, tem como consequência que se constituem associações cujo único fim é tentar entrar para o SES. Portugal tem já um problema de associativismo complicado, eu conheço na área empresarial razoavelmente, para vos dar uma ideia, um país como a Bélgica, que é um país, do nosso campeonato em termos de dimensão, tem 80 associações empresariais, em Portugal há 770. Portanto, nesses países existem três ou quatro confederações. Em Portugal há 4 representadas na CCPS, que cobrem as principais áreas da economia, mas depois constituem-se todos os meses confederações disto e daquilo e daquele outro. São legítimas, mas o que sucede é que isso acaba por enfraquecer a representação da sociedade civil, porque no tempo das chamadas vacas gordas havia dinheiro para manter instituições, sejam com apoio de fundos, sejam com apoio de municípios, sejam com apoio de entidades diversas. Hoje em dia, o que existe é uma dispersão extremamente grande, pois não há meios, e por isso Nós consideramos, enfim, e corremos o risco, né, como é evidente, toda a gente está de acordo connosco, que o facto de, ao longo dos últimos anos, as alterações casuísticas promovem indiretamente, não é essa a intenção das alterações, mas promovem indiretamente a formação de entidades que pensam, bom, vamos tentar a nossa oportunidade, umas com maior legitimidade, outras promovidas por grupos económicos, outros por grupos de interesses pequenos ou grandes, etc. Portanto, essa a nossa posição global é essa. Quanto aos, enfim, o que está em discussão, que são os representantes dos reformados, pensionistas e aposentados, enfim, a primeira observação que gostaríamos de fazer é que, ao longo dos pareceres do SES, se forem ler, nomeadamente os dos últimos anos, penso que houve uma reflexão com alguma profundidade e sugestões nesta área. Portanto, nós não temos, digamos, oposição de princípio à integração destas categorias de interesses, mas achamos que teria muito mais sentido fazer este processo de uma forma integrada, com a revisão dos objetivos e com alguns ajustamentos. Teria muito mais sentido fazer isso do que estar, digamos, a acrescentar individualmente cada vez mais entidades, sem pôr em causa o mérito das entidades que podem interessar. Nós, nas discussões internas que tivemos sobre a questão da juventude, o formato de representação da juventude, tivemos algumas dúvidas porque, digamos, se os conselhos onde haja muito peso de entidades partidárias têm sentido. Portanto, o formato de representação seja através de entidades. Não porque as pessoas sejam e, digamos, ninguém é neutro, as pessoas que estão no SES a representar associações, etc., e entidades terão as suas opções, mas estão enquanto representantes como tal e não enquanto representantes de entidades, quer dizer, digamos, de caráter de partido político. Mas isso é um dos tais temas que nós gostaríamos de inserir nesta discussão de conjunto. Basicamente, achamos que valeria a pena, quer dizer, encarar a tal reflexão profunda que nós, aliás, propusemos ao Presidente do SES atual, enfim, como já tínhamos proposto ao anterior, mas que por razões circunstanciais teve pouco tempo no exercício dessas funções, precisamente porque valorizamos bastante e pensamos que é um elemento que pode ter um papel positivo, quer em termos de descompressão, quer em termos de criação de consensos, não, precisamente por não ter poder decisório, até tem as mãos mais soltas para participar de uma forma, digamos, aberta num conjunto de discussões. É isso. Se calhar já falei demais.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela exposição que aqui nos deixou. E eu permito-me, Srs. Deputados, antes de passar a palavra, porque apercebi-me que há um outro projeto do qual, por lapso, não foi dado a conhecer, que é do PSD, mas, de qualquer forma, depois faremos chegar, podem fazer o contributo por escrito, que é o quê? É uma integração de dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas no SES. Portanto, julgo que este projeto de lei não tinha dado entrada e, portanto, depois também podem com mais calma dar parecer sobre esta iniciativa. Passo a palavra aos Srs. Deputados. Então, fazemos pela ordem que temos feito. Sr. Deputado Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento muito calorosamente os dois elementos da delegação da Confederação do Comércio Português, Dr. João Engenheiro João Vieira Lopes, chamo-lhe sempre doutor, peço desculpa, e a doutora Ana Vieira, e sobretudo agradeço e sinto-me particularmente confortada, devo dizer, com a exposição pormenorizada que fez, uma vez que vai muito ao encontro daquilo que é a visão do Partido Socialista sobre esta questão. E mais, digamos, do que a visão, vai ao encontro daquilo que é, digamos, a nossa concretização de um conjunto de ideias que temos para, digamos, a alteração, não só da composição do SES, mas, digamos, talvez uma alteração mais profunda, não sei se tão profunda quanto aquela que aqui nos trouxe, mas, de qualquer maneira, que não se limita, digamos, a admitir pontualmente uma ou mais, agora não está em causa o número, de entidades ou organizações que pediram a sua inclusão, e isto, aliás, levou o Partido Socialista a rejeitar e a não acompanhar, na altura, o projeto do CDS sobre esta matéria, não porque estejamos, obviamente, contra a inclusão, seja da CNJ, seja de um grupo de representantes de reformados e pensionistas, muito menos ou igualmente no caso de representantes da diáspora, até porque o nosso, como estava há pouco a referir, apresentaremos um projeto sobre esta matéria e, portanto, não temos nenhuma objeção de princípio às propostas que estão em cima da mesa. Sobre o projeto de lei do Partido Socialista, obviamente não o conhecem, não se podem pronunciar sobre ele, é óbvio. Falo-emos chegar assim que possível, mas gostava só de deixar as grandes linhas para além da concordância com o modelo genericamente, com as linhas genéricas do modelo que o Sr. Engenheiro apresentou. E, portanto, para lhes dizer que, para além da composição, e eu lembrava aqui também do ponto de vista histórico, que o nosso modelo é, de facto, um pouco decalcado do modelo francês, não fomos tão além, não temos um plenário tão lato e tão de uma dimensão tão alargada quanto o francês, mas entendemos também que há organizações e entidades que fazia todo o sentido que fizessem parte do Conselho Económico e Social e outras, porventura, até porque a sociedade, de facto, é muito dinâmica, umas tiveram, de facto, digamos, no seu tempo, uma importância que podem, hoje em dia, já não ter e outras que têm, atualmente, uma enorme importância, como, por exemplo, o caso, refiro especialmente o caso da juventude e o caso dos reformados, e que, portanto, interessaria também, digamos, trazê-los para o plenário do SES. Algumas lacunas, e como referiu e nós concordamos, o que é que tem acontecido? Tem acontecido que esta visão, às vezes, ou esta prática, se quiserem, um pouco pontual, tem provocado alguns apetites, nós sabemos, e para além de provocar alguns apetites, tem provocado também uma coisa que do nosso ponto de vista é mais complexo, que é, tem provocado alguma distorção entre os grupos representados. E, portanto, quando o Sr. Engenheiro fala ali, nomeadamente, nos 8 elementos do grupo empresarial representados, nós estamos perfeitamente de acordo consigo, e esperamos, portanto, que o nosso projeto também corresponda, digamos, a essa perspectiva. Só mais duas notas, não sendo extensiva, que é uma delas, nós entendemos também que há uma lacuna e que, aliás, foi patente no caso do Dr. Silva Peneda. E, portanto, o SES ficou, de facto, numa situação que, do nosso ponto de vista, não é positiva, no sentido em que não existe nada na Lei 108/91 que preveja o abandono de funções do Presidente, e esse será, de facto, um caso que urge colmatar. Um outro e que também tem a ver com o funcionamento, a agilização, a eficácia, a eficiência. É evidente que isso tudo depende de meios, estamos de acordo, mas também, também depende, obviamente, em certa medida, do funcionamento e do enquadramento legal que possa ter. E, portanto, uma das questões que nós pensamos é que não faz muito sentido que o mandato dos membros do SES sejam exatamente, se quiserem, o mandato do Presidente. Porque em caso do Presidente, por exemplo, o Governo cai. Cai o Governo, cai o SES. Sim, senhor, o Presidente é eleito por 2/3 na Assembleia.
Hã? Cai o Parlamento.
Cai o Parlamento. E depois há uma nova eleição no Parlamento por 2/3. O que é que acontece? Porquê recomeçar tudo com todos, uma organização que ainda é bastante pesada, um processo que exige concursos, que exige cartas, que exige candidaturas, pronto, e portanto nós entendemos que se deve também agilizar esse processo e, sim senhora, no que toca ao Presidente mantermos a mesma lógica e a mesma tradição, no que toca aos elementos do SES terem um mandato de 4 anos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Engenheiro João Vieira Lopes, a Dra. Ana Vieira, e antes de mais, sobretudo, queria agradecer, porque foi uma apresentação bastante alongada, não em termos de conteúdo, não em termos de tempo, mas creio que foi muito completa. E, portanto, agradecer o cuidado que houve em trazer-nos aqui alguns desafios, que é precisamente isso que se pretende neste âmbito, é ouvir as instituições e efetuar uma reflexão. Ficamos também na expectativa do relatório, o tal relatório que foi encomendado pela Confederação e que também creio que nesse âmbito também pode ser um contributo interessante e importante para nós. Creio que a Confederação tem consciência que aquilo que nós no CDS nos propusemos não era inicialmente fazer uma reflexão tão exaustiva, quer quanto ao funcionamento do Conselho Económico e Social, quer quanto a aspectos do seu funcionamento que devam ser melhorados. O que estava sobre a mesa, aquilo que foi a nossa proposta inicial relativamente aos pensionistas, tinha fundamentalmente a ver com a composição. A nós pareceu-nos que realmente fazia sentido que no quadro demográfico e social, sem prejuízo de ser verdade aquilo que referiu também, que de alguma forma muitas das preocupações dos pensionistas já estavam incorporados em documentos e em esforços que foram feitos no âmbito do SES, a verdade é que nós assistimos nos últimos anos à aparição de um conjunto de movimentos informais, mais ou menos informais, e precisamente é o reconhecimento de que existe uma realidade que não se sente totalmente representada e, nesse sentido, pareceu-nos a nós que seria importante que isso fosse integrado no âmbito do SES. Também em relação à juventude, creio que os temas, sem prejuízo também ser verdade, o mesmo se pode invocar em relação à juventude, já estão representados nos jovens empresários, de uma forma muito específica, mas também se pode dizer que estão representados de alguma forma nas associações da família, ou nos sindicatos, ou mesmo nas associações empresariais, sem dúvida. A verdade é que há uma preocupação específica hoje em dia, creio que é muito atual e muito presente, que tem a ver com tudo o que tem a ver com a sustentabilidade. O conceito da sustentabilidade é um conceito, em primeiro lugar, ecológico, mas é também uma questão financeira e é uma questão fundamental do futuro do nosso horizonte, do nosso país, e a solidariedade intergeracional creio que é qualquer coisa que hoje em dia a discussão e o debate público faz apelo constantemente. E, portanto, também nesse sentido a nós nos pareceu que era importante que houvesse uma representação específica com esta preocupação. Claro que entendemos as questões que aqui nos levantou, que outros também já o fizeram, E creio que isso deve ser uma matéria objeto de análise e creio que precisamente neste âmbito deste grupo de trabalho também é a oportunidade para fazer algumas... temos espaço para poder fazer propostas de alteração à lei e algumas das preocupações que aqui trouxeram creio que têm cabimento nesse âmbito. Como digo, da nossa parte, o nosso esforço tem essencialmente a ver com a composição do plenário do SES, sem prejuízo, naturalmente, compreendermos a importância de outro tipo de reflexões sobre o SES, que entendemos que não se esgotam necessariamente neste processo legislativo e que podem ter um alcance, outro alcance. E com isto termino e agradeço mais uma vez a intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra, Sr. Deputado, quem quer? Pode ser Sr. Deputado Domicília Costa, do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores. Bom, esta confederação sai um bocado fora do que ouvimos anteriormente e a conclusão que eu tiro é que a CCP preconiza que se mexa o menos possível o que é contra na composição da SES, o que vai em contramão àquilo que os anteriores que ouvimos preconizam e que é a nossa ideia também. Portanto, em relação aos jovens, acho que não restam dúvidas de que não são os jovens empresários que poderão representar os jovens em geral em Portugal. É um número muito diminuto, quando muito poderão integrar os jovens agricultores ou outros. Agora, não tem nada a ver com os jovens que estão desempregados ou trabalhos precários, recibos verdes, tudo isso. Portanto, é uma coisa que não tem qualquer sentido, é que os jovens empresários representem a juventude em geral. Evidentemente que também... Pronto, aceitamos, acho razoável que as comunidades portuguesas espalhadas pelos diversos países possam ter uma representação, são em número que acho que justifica que sejam representados na SES, e sem fora de dúvida que todos os reformados, pensionistas, etc., que também deverão fazer parte. É esta a minha opinião. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputada Diana Ferreira, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a disponibilidade da Confederação de Comércio de Portugal para estar presente nesta audição e também agradecer, naturalmente, os contributos e a intervenção inicial que fizeram, que, aliás, me pareceu bastante claro, ou seja, nós não temos nenhuma questão a colocar. A opinião que têm, tanto sobre os projetos como a própria análise mais geral que fazem sobre o SES, a nós pareceu-nos muito clara. E eu queria só colocar aqui mais em tom de dúvida para confirmar se no fundo a reflexão que eu retiro das vossas palavras é acertada. No fundo, os senhores entendem que há uma necessidade de refletir sobre o SES, sobre o seu funcionamento, sobre as suas competências e sobre a sua composição. Penso que é esta a ideia que transmitem. E no que se refere aos municípios, só mesmo para esclarecer, porque eu estava aqui a confirmar na composição do plenário do SES, os representantes num conjunto de municípios, no fundo, que existem, estão por indicação das CCDRs. Penso que é assim que está no plenário, por indicação das CCDRs, há depois um conjunto da CCDR Norte, Centro, há um conjunto de representantes dos municípios. E, no fundo, a reflexão que aqui trazem sobre esta questão é que faria sentido que isto fosse garantido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses e pela ANAF. A questão é sem substituição ou sem complementaridade. E dependo também das vossas palavras, que colocando estas observações ou estas preocupações que têm, não obstaculizam, penso eu, este alargamento do SES aos reformados e aos pensionistas, ao CNJ, ou se isso para vocês é algo que não deve ser feito neste momento e não deve ser feito desligado desta reflexão mais geral. Era só esses esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada. a todos os senhores deputados as questões que solicitaram e eu, naturalmente, em nome também do Grupo Parlamentar do PSD, não tenho, acho que a exposição foi muito objetiva, não tenho propriamente questões a colocar, a não ser dizer também, agradecer o estudo que referiu inicialmente e que nos vai deixar aqui para este grupo de trabalho, agradecer também as reflexões que aqui nos deixou e naturalmente faremos chegar, a Comissão fará chegar a iniciativa que referi relativamente à integração das comunidades, dos representantes das comunidades portuguesas, pois também gostaríamos que se pronunciasse a esse respeito. E, portanto, agora, face às questões que foram colocadas, portanto, dou novamente a palavra ao Sr. Engenheiro João Vieira Lopes para aquilo que entender por conveniente dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelos comentários. Quatro ou cinco pontos, enfim, de clarificação. A questão dos períodos de vigência, para nós, parece-nos um tema que tem sentido. Aliás, nós próprios, internamente, no funcionamento interno, acabamos por adotar prazos diferentes daqueles que legalmente, digamos, são obrigatórios. Por exemplo, eu neste momento sou vice-presidente, nós acordámos que haveria sempre um vice-presidente empresarial, que não é obrigatório, mas e fizemos um acordo interno, e eu sou em 2016-2017, independentemente do presidente ou da legislatura, quer dizer, e haverá outro 2018-2019, que nos parece mais prático do que... mas, portanto, eu penso que é uma temática que tem sentido. Portanto, nós não pensamos que... Enfim, que os jovens estejam representados pelos jovens empresários, não pensamos, isso é uma vertente que até tem, para muitos é discutível, mas tem a ver com a história e nós gostamos de respeitar a história, porque enfim, é uma área que teve um papel até importante e hoje também tem com a startup, com tudo isso, com toda a nova fase da economia, quer dizer, a única interrogação que nós nos pusemos sempre em relação ao Conselho Nacional de Juventude é uma organização que tem um peso partidário, coisa que as outras não têm como tal. Quer dizer, as outras, independentemente das pessoas que lá estão, como digo, não são neutras, nem têm que ser, nem é obrigatório que sejam. Mas essa é a principal. Quanto a, como referiu a senhora deputada do PCP, que eu não fico sem o nome, peço desculpa, que eu sou um gafar em nomes. Números, datas, essas coisas são perigosos. Agora, nomes e essas áreas, quer dizer, são um desastre. Exatamente, nós achamos que deve haver uma reflexão sobre competências, funcionamento e composição. Quer dizer que, e por isso, não nos opondo, digamos, a representar alguns setores que pode haver lacunas, mas pensamos que seria mais importante agarrarmos isto pela sua totalidade, marcar prazos, pois em Portugal essas coisas depois têm sempre aquele risco de se arrastarem, não é? Portanto, todos nós é mais obras, não é? É mais obras. Portanto, os municípios, aquilo que nós pensávamos é que, independentemente do número de serem 5, 6, 4, teria mais sentido a ser a Associação Nacional dos Municípios a indicar 2 ou 3 ou 4 representantes, enfim, os que se assentassem, mais do que propriamente esta situação atual, que é um bocadinho artificiosa, não é? Portanto, por isso, nós, enfim, pelo princípio, não obstaculizamos, estamos claramente preocupados, isso aí digo francamente, até pela experiência do movimento empresarial, estamos preocupados com, digamos, o tipo de não haver aqui alguma estabilidade, quer dizer, em termos da composição, porque há, de facto, uma grande pressão de lobbies, de grupos, etc., etc., para constituir entidades que, enfim, com o fim de utilizarem este canal apenas, e algumas não têm quase atividade, vamos ser claros. Quer dizer, não é apenas estarmos aqui. Mas, portanto, essa é de facto, pronto, isso é, enfim, o ideal, haverá sempre essa situação, mas nós gostaríamos, enfim, de limitar esse tipo de situações, porque, como digo, Portugal é um país bastante complexo, enfim, dentro daquilo que eu conheço melhor, que é um movimento empresarial, portanto, é um país bastante complexo comparado com outros, e como digo, a excessiva atomização tira muitas vezes capacidade de representar os interesses, quer dizer, de uma forma consistente e apoiada em estruturas com qualidade técnica para o fazer. Não é só meramente, digamos, ter opiniões, que isso todos nós temos. Portanto, basicamente é isso, e essa é a nossa contribuição. Nós temos aqui o documento da Deloitte, como eu, que eu volto a referir. O que está aí expresso, nós podemos mandar por mail, se quiserem, para que é melhor, exatamente. Independentemente, ou seja, isso não é necessariamente a nossa posição, mas pedimos uma entidade para fazer, digamos, uma análise. E nós, a partir dessa análise, trabalhamos. Pensamos que é um dos papéis, enfim, que nós temos. E eu digo isto também com algum conhecimento, porque a Confederação de Comércio e Serviços, a CCP, tem, provavelmente, é a confederação com maior dispersão de zonas de representação. Nós, desde 1995, um terço dos nossos corpos sociais vem do chamado comércio tradicional, um terço do comércio setorial, farmácias, automóvel, etc., etc., e um terço dos serviços, transportes de mercadorias, transportes de passageiros, trabalho temporário, merchandising, etc., etc. O que é interessante, devo dizer, quer dizer, porque é muito disperso, mas acabamos por cobrir quase toda, digamos, as áreas da atividade, direta ou indiretamente. Por isso é que temos feito um esforço, precisamente, para não haver grande dispersão, porque se cada um destes setores, amanhã há a Confederação do Automóvel, no dia seguinte há dos Químicos, no dia seguinte há dos... Isto torna-se, quer dizer, completamente impraticável. É um esforço de... E por isso nós temos feito, enfim, temos 104 associações filiadas destes três setores, e somos bastante sensíveis a esta questão da atomização. Os deputados, portanto, isto pode parecer entrar na caricatura, mas... Portanto, em Portugal há 4 associações de cabeleireiros, que eu não percebi porquê. Quer dizer, há 5 funerárias. Há 5 funerárias, em que aí não é um problema de estilo. Não é? Portugal é um país que tem, de facto, passa do zero ao 100, quer dizer, passa do não associativismo ao excesso de entidades, que acabam por se enfraquecer umas às outras. Por isso é que nós somos muito sensíveis a esta questão da dispersão. Devo dizê-lo francamente, talvez até por esta heterogeneidade que abrangemos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Mais uma vez agradecemos a presença, a disponibilidade, os contributos, este estudo que aqui nos deixou, e terminamos assim a nossa reunião. Muito obrigada. Boa tarde.